Boa tarde a todos e todas. Declaro instalada a 11ª sessão ordinária da nossa primeira sessão. Cumprimento com a alegria e a amizade de sempre os eminentes colegas, Dr. Carlos Francisco, Dr. Herbert de Bram, Dr. Antônio Morimoto, Doutora Renata Lotufo, que está conosco por videoconferência, já que se encontra em Brasília em evento oficial. Doutora Aldre Gasparini, doutor Renato Becho, doutor Alessandro de Aféria, e hoje temos o renovado prazer de ter entre nós o doutor Ronaldo Silva, nosso conhecido há tantos anos. Quantos anos seu concurso?
Quase 20 anos.
Quase, tá vendo como ele ficou velho? 20 anos já do concurso, nosso amigo, companheiro, é sempre bom revê-lo, que hoje está em substituição ao desembargador Cotrim Guimarães, afastado para compor o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Seja bem-vindo sempre.
Obrigado.
Ausente, justificadamente, o doutor Davi Dantas, que está em férias. Também saúdo com a alegria costumeira a nossa querida amiga, doutora Sandra Kemi Shimada Kishi, que, como eu disse antes, não é, infelizmente, uma estrela de primeira grandeza do Ministério Público Federal, porque é uma estrela de primeira grandeza do Ministério Público Mundial. Seja sempre muito bem-vinda aqui conosco. Cumprimento também, sempre com alegria, os nossos funcionários e funcionárias da nossa subsecretaria, das turmas, dos gabinetes, do som, da taquigrafia, da vigilância e da copa. Cumprimento também outros funcionários e funcionárias que estarão conosco nesta sessão, vieram nos visitar, se aclimatar aqui na primeira sessão. Sejam também muito bem-vindos e bem-vindas. São do último concurso? Que tomaram posse ou não? Não são. Então já tem tempo de casa, já sabe do que eu estou falando. Recebam também o abraço, não só da vice-presidência, mas de todos os desembargadores que aqui se encontram. Cumprimento os senhores advogados, advogadas, as partes que estarão conosco nesta tarde. Encaminhamos aos gabinetes dos eminentes julgadores as atas dos dias 3 de outubro e 7 de novembro. Alguém tem alguma impugnação? Não havendo, dou-as por aprovados. Feitos adiados. Itens 6 e 7 do nosso querido Dr. Carlos Francisco. Vossa Excelência ratifica?
Sim, senhor presidente, ratifico.
Itens 10 e 12, indicação da nossa querida desembargadora Renata Lotufo. Vossa Excelência ratifica?
Ratifico, sim.
Pois não, muito obrigado. Itens 19, 20, 24, 27 e 28, indicados pelo eminente desembargador Alessandro de Aféria. Vossa Excelência ratifica?
Boa tarde a todos, senhor presidente. Ratifico.
Pois retirados da pauta, itens 1 a 5, ausência do eminente relator. Itens 13 e 14, indicação da doutora Renata Lotufo. Ratifica? Sim.
Sim, ratifico.
Obrigado. Item 15, doutor Morimoto, ratifica?
Sim.
Ratificado, adiado. Indago a nossa querida doutora Sandra se ratifica os pareceres oferecidos sem prejuízo de intervir no julgamento quando entender necessário.
Excelência, grata, ratifico todos os pareceres.
Muito bem. Então, eminentes colegas, temos apenas destaques, porque não há pedidos de sustentação oral. São pedidos de preferência no item 33, que é uma rescisória, julgamento em andamento. E no item 32. E agora, tem mais um pedido aqui. Que é também numa rescisória do doutor Renato. Então, como não há caso de sustentação oral, né, nós vamos prosseguir no julgamento, colhendo votos. Nós podemos fazer aqui um pequeno histórico para as pessoas se localizarem bem. No primeiro pedido de preferência, o item 3 é uma rescisória. O relator é o eminente professor Carlos Francisco. O nosso querido relator apresentou o seu voto destacando a questão da inocorrência da decadência. Estou correto?
Perfeito, senhor presidente.
O doutor Renato Becho pediu vista antecipada exclusivamente quanto à questão da decadência. E aguardam o doutor Herbert, a doutora Renata, a doutora Aldra e o doutor Alessandro.
Senhor então, presidente, desculpe, claro, eu creio que a mim mesmo também, não é porque eu não cheguei a votar naquele dia.
Sim, no mérito.
Não, acho que nem na prescrição. Desculpe, eu fiquei, perdão, nem na decadência. Enfim, de todo modo...
Não, tudo bem.
Desculpe, senhor presidente.
Não, vossa excelência. Não, sem problema. Vamos ouvir o doutor Renato.
Perfeitamente.
Eu repasso para vossa excelência e aí nós continuamos. Doutor Renato, vossa excelência teve uma dúvida com relação à decadência.
Isso tive sim, senhor presidente. Pois. Nessa oportunidade, cumprimento a todas e todos, já aqui nomeados, da pessoa de vossa excelência. Nós tivemos dúvidas, doutor José Carlos Francisco e eu, em dois processos. E eram recíprocos. Um era da minha relatoria, relacionado ao município de São Sebastião, que eu retirei de pauta, e inclusive retirei de pauta mais uma vez, seria para a sessão de hoje. Nós identificamos que partes que tinham participado do feito originário não foram chamados a compor a lide para a ação rescisória. Então, também esse outro de São no município de São Sebastião, eu chamei a ordem, creio que nessa semana, e pedi para a municipalidade emendar a inicial para trazer todas as partes que participaram do processo originário. E nessa oportunidade é que o doutor Zé Carlos Francisco e eu tivemos dúvidas recíprocas nesses processos, principalmente porque naquele eu estava fazendo uma contagem decadencial em capítulos, não aquela mais atualizada, que eu peço vênia à turma, à sessão, mas eu fiz o ajuste naquele outro processo e sigo o doutor José Carlos Francisco nesse caso, de que não tem decadência.
Sim, doutor Renato não vê decadência. Doutor,
não é isso, doutor José Carlos?
Sim, senhor presidente, apenas para fins de registro, eu creio não ter sido lançado meu voto da decadência. Na tira ficou? Se ficou lançado, eu ratifico o voto pela lucidez e qualidade da manifestação do desembargador Renato Becho.
Pois, então nós temos dois votos pela não decadência. Doutor Herbert, decadência ou não decadência?
Bom, cumprimentando inicialmente a todos, na pessoa do senhor presidente, não tem decadência.
Não tem decadência. Doutora Renata Lotufo, tem ou não tem decadência?
Não. Cumprimentando também a todos aqui na presença de Vossa Excelência. Não tem, doutor Johnson.
Tá. Doutor Aldrich, sim ou não?
Cumprimento a todos também. Não tem decadência.
Não tem decadência. Doutor Alessandro, e aí?
Senhor presidente, renovando os cumprimentos a todos, ao nobre relator, ao eminente colega Renato Becho, não tem decadência.
Não tem decadência. Afastada a questão decadencial, a palavra é com o nosso querido doutor José Carlos Francisco para o voto de mérito.
Muito obrigado, senhor presidente. Permita-me apenas afastar uma preliminar que ainda restava de ilegibilidade passiva do INCRA. Afinal, o INCRA é parte legítima para figurar no polo passivo da ação rescisória, porque figurou como parte no processo originário, portanto, a coisa que se quer rescindir. Então, afinal, o acordo a ser proferido atingirá a esfera jurídica de todos os participantes, independentemente da possível inexistência de prejuízo econômico. Eu prossigo, com a sua autorização, senhor presidente, eu prossigo no mérito, Fazendo um breve histórico da lide posta nesta ação rescisória. Inicialmente, há uma ação de desapropriação, né, na qual o réu daquela ação de desapropriação, portanto, o desapropriado, cedeu seus créditos a terceiros, né, cedeu seus créditos a terceiros, portanto, cessionários, os quais, por duas vezes, esses cessionários procuraram ingressar na ação de desapropriação para habilitar os seus créditos. Então, o desapropriado pegou o direito recebido por conta da desapropriação, cedeu a terceiros, e esses terceiros tentaram entrar por duas vezes, uma na fase de conhecimento e outra na fase de cumprimento do julgado, na ação rescisória para habilitar, portanto, os seus créditos. Né? E as duas vezes foram negativas. Né? Então, o cessionário, ora réu nesta ação rescisória, ele buscou os seus direitos em via própria, ajuizando uma ação ordinária, né? Essa cuja coisa julgada se quer rescindir. E nela, né, ele viu o cessionário, reconhecida a sua pretensão relativa aos créditos cedidos. E, portanto, nessa ação ordinária, a ora autora, recapitulando, né, aquela que tinha os créditos decorrentes da desapropriação que foram cedidos, nessa ação ordinária que a ora autora ela foi devidamente citada, né, para os termos da ação subjacente e não contestou. Ou seja, o autor desta ação rescisória, certo, é o cedente do crédito da desapropriação e quando o cessionário, titular da cessão de crédito, habilitou o seu crédito, né, não conseguiu, ajuizou a ação própria, nessa ação própria, vamos lá, para recapitular, é isso mesmo, o ora autor da ação rescisória não se manifestou, correu, portanto, com os efeitos da revelia. Então é isso, o cedente, ou seja, o desapropriado, ajuizou a presente ação rescisória em face da coisa julgada favorável ao cessionário e amealha aqui um conjunto de argumentos que, ao seu ver, justificariam a rescisão, primeiro, por violação à norma jurídica, o 966, inciso 5º, do CPC, e também por erro de fato, inciso 8º, do mesmo preceito legal. Eu, particularmente, senhor presidente, fiz um voto longo e eu peço vênia apenas para resumi-lo. O autor da ação, desta ação rescisória, invoca como sendo violada vários dispositivos que cito o artigo 205 do Código Civil, o artigo 362, para primeiro, e 487, inciso segundo, CPC, 345, incisos, tudo do mesmo código, além dos artigos, perdão, 1104, 1015, 2035, do Código Civil 2002, e por aí vai. O artigo 104, 1015, enfim, do Código Civil atual. Mas também, na verdade, aplicável ao caso concreto, aqui em matéria de prescrição, incide o artigo 205, que traz o perecimento decenal, cujo termo inicial, no caso concreto, com essas voltas todas, é o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto em face da decisão que havia reconsiderado o pedido de sucessão dos cessionários na fase de cumprimento da sentença da ação de desapropriação ocorrida em 2 de fevereiro de 2014. Se há alguma dúvida, né, eu refaço o argumento. O revel cedente, né, alega que houve prescrição no direito do cessionário, ajuizar a ação, enfim, e tudo isso nós estamos afastando. Por esse critério, né, da coisa julgada, tendo como termo inicial o agravo de instrumento, e já que a partir desse momento é que se torna definitiva a necessidade de os cessionários se valerem de ação própria para reconhecimento do crédito cedido. Como o ajuizamento da ação ordinária foi em 29 de agosto de 2014, não há prescrição. Mesmo que se queira interpretar de outra maneira, considerando o termo inicial do prazo prescricional, a data do trânsito julgado da sentença que reconheceu a existência do crédito, né, do crédito cedido, nos autos da ação de desapropriação, isso ocorreu em 29 de março de 2007, de modo que o ajuizamento da ação originária, né, pelos cessionários, em 29 de agosto de 2004, está dentro do prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, senhor presidente. Eu prossigo ainda, né, procurando resumir o voto. Os cessionários fizeram o possível para habilitar os seus créditos. Né? Uma vez que foram indeferidas as pretensões, eles ajuizaram a ação própria, como dito, e os efeitos do autor desta ação rescisória e não participar da ação subjacente, né, devidamente citado, são os próprios da revelia. Ele teve a citação regular e não participou do feito. Foi chamado, comunicado, né, não apareceu. E o juiz de primeiro grau da ação subjacente, só falo dela a partir de agora, ele apreciou de maneira suficiente a questão da validade da cessão dos créditos aos correus, pois tratava-se de questão cuja análise era necessária ao julgamento da lide, ou seja, não estavam abarcados pelos efeitos da revelia. E reconheceu, assim, a validade do negócio jurídico celebrado, portanto, o crédito foi devidamente cedido lá atrás, não é? E de acordo com os dispositivos legais que entendeu serem aplicáveis à espécie. Embora o autor sustente o descumprimento de uma série de outros requisitos legais que atendem necessários para que entende necessário para o reconhecimento da validade da cessão, o que acarretariam a nulidade com base no artigo 82 e 1383 do Código Civil de 16, artigo 104, 1015, 2035 do Código Civil atual, cumpria a ela ter alegado tudo isso na ação subjacente, né, da qual ele foi citado e não compareceu. Né, enfim, né, todavia, deixando de fazer, como se sabe, a ação rescisória não pode servir como sucedâneo recursal. Registre-se ainda que a matéria alegada demandaria manifestação da parte contrária e provável dilação probatória, o que sequer foi requerido pela parte autora nos autos de origem e nem mesmo em sede dessa ação rescisória. Portanto, eu afasto a violação norma jurídica e quanto à alegação de erro de fato, o seu acolhimento também é descabido. Afinal, embora a avaliação da validade da cessão de crédito fosse matéria relevante para o julgamento, essa foi devidamente apreciada nos limites da lide, quais sejam o atendimento dos requisitos legais para a validade de um negócio jurídico celebrado entre particulares, aquela cessão originária. Não se pode exigir do juízo de origem, esse que julgou a ação ordinária, manifestação quanto a circunstâncias que sequer foram trazidas a seu conhecimento pela parte interessada. Ou seja, o juiz julgou os efeitos da revelia, como ele vai descobrir quais são os argumentos que poderiam ser apresentados pelo réu revel? Né? Ele julgou o necessário, e, a meu ver, corretamente, quais sejam a extensão dos poderes do sócio, alegada má-fé, da celebração da cessão, incompatibilidade com o objeto social do autor. Os argumentos, portanto, da parte autora não comportam acolhimento, se revela no presente caso a pretensão da parte autora de se valer pela via rescisória como sucedâneo recursal. Eu não aplico litigância de má-fé. É um direito do advogado, embora com uma insistência, a meu ver, que tangencia o descabimento, insistir numa coisa dessas. Então, antes exposto, eu rejeito a matéria preliminar e julgo improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória e aplico o artigo 85, parágrafo 3º e 5º do CPC, condenando a parte autora ao pagamento da verba honorária fixada mediante a aplicação do percentual mínimo das faixas previstas sobre o valor da causa, custas e ônus processuais, nos mesmos termos. Senhor presidente, ao voto.
Cumprimento o eminente relator pelo costumeiro brilhantismo do seu voto. Doutor Renato, com relação ao tema de fundo, como vota a Vossa Excelência?
Então, senhor presidente, eu até já coloquei o voto à disposição de todos os eminentes pares no sistema. Eu cumprimento o nobre advogado, Dr. Marcos Elídios, que fez sustentação oral, nos entregou memoriais, nós revisamos todo o feito depois, quando pedimos a vista, mas nesse momento estamos acompanhando integralmente o voto do eminente relator.
Pois não, muito obrigado. Como vota no mérito o eminente desembargador Herbert Debran?
Cumprimentando o relator e o doutor ilustre desembargador que puxou a suposta divergência, que não fosse divergência, né? Eu acompanho integralmente o voto.
Pois é. Doutora Renata Lotufo, matéria de fundo. Como vota a Vossa Excelência?
Também acompanho o eminente relator, senhor presidente.
Pois não, muito obrigado. Doutora Audrey Gasparini, como vota a Vossa Excelência no tema de fundo?
Eu acompanho o relator.
Pois não. Doutor Alessandro Diaféria, e Vossa Excelência no tema de fundo?
Com o relator, senhor presidente.
Pois não. Então, já temos o resultado, que fica assim. A primeira sessão, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar, que compreendia a decadência e a suposta ilegitimidade de parte, e, no mérito, julgou improcedente o pedido formulado na rescisória nos exatos termos do voto do senhor relator e lavrará o acordo. Esse é o resultado do julgamento. Segundo caso, é o item 32, relatora doutora Audrey Gasparini. Aqui, ainda aqui o julgamento é parcial, porque aguardam para votar o doutor Diaféria, que nos honra com sua presença, a doutora Diana Brunstein e o doutor Davi Dantas, que estão em férias. Então, o julgamento vai proceder para que nós possamos colher os votos dos eminentes colegas. Aqui nós temos o voto da doutora Audrey Gasparini. Que mantinha o julgado quanto ao juízo rescindendo e na retratação quanto ao juízo rescisório dava-lhe parcial provimento. O doutor Renato pediu vista e o doutor Ronaldo antecipou o voto para divergir em parte quanto ao juízo de retratação para julgar improcedente o pedido rescindente. Então, vamos hoje então ver como vota o doutor Renato Becho e depois vamos colher o voto do doutor Alessandro. Doutor Renato.
Então, senhor presidente, realmente são sessões movimentadas essas que tivemos e estamos tendo, né? E nesse caso também analisei muito detidamente. Peço vênia à doutora Audrey Gasparini. Cumprimento-a pelo voto, mas por uma questão de entendimento, eu estou acompanhando o iminente juiz convocado, doutor Ronaldo. Pois meu voto acompanhando a divergência, senhor presidente.
Pois. Então, o doutor Renato acompanha o voto antecipado, divergente, do doutor Ronaldo e ambos contrariando no ponto a iminente relatora. Doutor Alessandro e Vossa Excelência.
Senhor presidente, pedindo vênia à divergência, eu acompanho a eminente relatora.
Pois não, então empatou por enquanto. O resultado é parcial, então fica assim. A primeira sessão, continuando o julgamento, com a colheita do voto do eminente desembargador Renato Becho, que acompanhava o voto divergente antecipado do doutor Ronaldo Silva, recebeu o voto do doutor Alessandro Diaféria em abono do voto da eminente relatora e o julgamento fica suspenso para oportuna colheita dos votos do doutor, da doutora desembargadora Diana Brunstein e do desembargador Davi Dantas. Julgamento, então, suspenso. Nós temos um terceiro pedido de preferência, é um agravo interno em rescisória. O relator é o doutor Renato Becho. Aqui está começando, né? esse processo já está começando, começa agora, né? Então, doutor Renato, Vossa Excelência tem a palavra para ouvir.
Desculpa, senhor presidente, eu estava trocando uma informação com a desembargadora Renata Lotufo. Perdi a chamada do item.
É o item 17. Não, eu que me penitencio, porque eu não disse o número do item, então, Vossa Excelência não tendo que se penitenciar, e sim eu. Item 17 é o agravo interno na rescisória 007-1404.
Pois não, senhor presidente. Bom, trata-se de agravo interno proposto por Mário Caiate com fulcro no artigo 1021 do CPC e 250 do regimento interno deste tribunal, contra, em face de decisão monocrática que acolheu parcialmente os embargos de declaração por ele opostos, a fim de condenar a União ao pagamento dos honorários advocatícios de R$ 2.000, né, em R$ 2.000, com fulcro no parágrafo 8º do artigo 85 do CPC e tema 1076 do Colendo STJ. Inicialmente, verifica-se que o embargante opôs embargo de declaração em face da decisão, que reconheceu a decadência para incluí-lo no polo passivo da presente rescisória, deixando de condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios, por entender que o chamamento do embargante ao processo se deu em razão de determinação judicial. Verificado o erro material, visto que foi a União quem indicou o embargante para ingressar no presente feito, acolheu-se os embargos de declaração para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os no percentual mínimo estabelecido para cada uma das faixas dispostas no artigo 85, parágrafo 3º e incisos do CPC, incidentes sobre o valor da causa devidamente atualizado. Opostos novos embargos de declaração, o embargante alegou a ocorrência novamente de erro material, na medida em que a aplicação do parágrafo 3º do artigo 85 do CPC deveria se dar sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, e não, como restou definido, como sendo o valor da causa a base de cálculo para os percentuais estabelecidos para cada uma das faixas dispostas no artigo 8º, parágrafo 3º. Embora não acolhida a pretensão do embargante, visto que o parágrafo 3º do artigo 85 remete ao parágrafo anterior, o qual autoriza a fixação dos honorários sobre o valor da causa, restou verificado que o valor da causa era de R$ 1.000 em setembro de 2005. Assim, sendo aplicado o percentual estabelecido no artigo 85, parágrafo 3º, o valor dos honorários se tornaria irrisórios. Desse modo, acolheu-se parcialmente os novos embargos de declaração para aplicar a condenação em R$ 2.000, nos termos do parágrafo 8º e da orientação firmada no tema 1076 pelo STJ. Decisão essa que ensejou a interposição do presente agravo interno. No entanto, não vislumbro motivos para a reforma da referida decisão, qual foi relatada em consonância com o permissivo legal, encontrando-se supedaneada nos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que eu faço citação, coloquei à disposição dos eminentes pares, peço vênia para não ler os precedentes do STJ. Então, dessa forma, os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão ora impugnada, razão pela qual deve permanecer intacta a decisão monocrática que acolheu em parte os embargos de declaração. Assim, imperiosa a manutenção da decisão agravada, ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. É como voto, senhor presidente.
Pois não. Cumprimentando Vossa Excelência pela profundidade deste dos votos que Vossa Excelência sempre apresenta, eu digo que Vossa Excelência está negando provimento ao agravo interno e devemos ouvir o voto do nosso doutor Alessandro Diaferia, por favor.
Com o relator, senhor presidente.
Com o relator. Doutor Ronaldo Silva, Vossa Excelência, como voto?
Senhor presidente, mais uma vez, como a primeira vez que falo nessa sentada, cumprimento a todos os novos desembargadores, na pessoa de Vossa Excelência, senhores advogados, senhores servidores. No caso presente, também eu, senhor presidente, acompanho o relator.
Pois não. O doutor Ronaldo, acompanha o relator. Doutor Davi, em férias, nosso querido desembargador Carlos Francisco. Também, Vossa Excelência.
Também, senhor presidente.
Com o relator.
Com o relator.
Não menos querido Herbert de Brun. E Vossa Excelência.
Também com o relator.
Pois não. Queridíssima Renata Lotufo, Vossa Excelência.
Também estava esperando o querida. É, não, senão ia ficar bravo.
Superlativo.
Com o relator, senhor presidente.
Então, aqui, os queridíssimos Morimoto e Aldrey não votam aqui, porque nós já atingimos o quórum, mas o querido fica.
Tá, com certeza.
Então, eminentes colegas, o resultado é o seguinte: a primeira sessão, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno nos votos do eminente relator, que lavrará o acordo. Indago aos eminentes colegas e até a nossa doutora procuradora se tem interesse em destaque em algum outro feito pautado para a nossa sessão. Bem, não havendo então nenhuma proposta de destaque, a nossa subsecretaria providenciará o registro dos resultados de acordo com os votos que já se encontram no sistema, no painel eletrônico do processo do PJE oportunamente. Bem, aproximando-se o final da nossa sessão, e sendo esta a última sessão do ano, o regimento interno determina que a presidência, seja das turmas, seja da sessão, apresente o balanço, digamos assim, dos processos que foram julgados. E aqui na nossa sessão, eu apresento o resultado que foi colhido pela subsecretaria, dentre as atas, nós julgamos, aliás, os senhores julgaram, o trabalho é seu, a diversão é minha, os senhores julgaram, e as senhoras, 171 processos. Ninguém ignora que os processos de sessão são processos muito complexos. Aqui nós, as rescisórias, nós tivemos um exemplo hoje, agora há pouco, essa trazida pelo nosso Dr. José Carlos Francisco. Como essa, são todas. Aqui não tem dia fácil, como se diz por aí. Então, me cabe agradecer a conduta judicial e pessoal dos colegas, das colegas, enaltecer o esforço de cada um, de cada uma, não só aqui, mas também nas turmas. E também, como se aproxima o final do ano, e esta é a última sessão da primeira sessão deste ano, eu gostaria de externar a todas e todos, principalmente os eminentes julgadores, a alegria que me proporcionaram de estar na companhia de Vossas Excelências. Eu disse uma vez, eu falei em todas as sessões, e é verdade, a vice-presidência, ninguém sabe. Só quem já foi vice. Ela tem um bônus, um plus, uma riqueza que você recebe além dos seus vencimentos, que é a felicidade de compartilhar a vida profissional e até pessoal com todos os colegas. Essa é a parte boa. Essa é a parte que dá alegria, essa é a parte que, no meu caso, agora abro o coração, me rejuvenesceu na carreira. Estar com vocês é realmente uma alegria, e sincero. Então, por esse presente, eu agradeço nesse instante. E procuro retribuir com aqueles votos que são mais profundos e que vêm da verdadeira fraternidade. Que 2025, que nos manterá unidos por mais um ano, seja de felicidade, não só para cada um dos senhores, das senhoras, da nossa procuradora querida, mas também de suas famílias, daqueles que lhes são caros, que seja geral, que o nosso doutor Ronaldo, voltando lá para Campo Grande, volte para sua felicidade, que se espelha no seu semblante, que leve a nossa saudação aos colegas de lá. Todos e todas recebam, então, essa esse desejo, que é fraterno e real. Ano que vem estaremos aqui, como eu costumo dizer, para mais aventuras forenses. Se Deus quiser, com saúde e alegria. Estamos enfrentando borrascas, né, que todos conhecem, mas tem também um ditado antiguíssimo que diz que bendita é a árvore que cresce na tempestade. E nós crescemos a cada dia na Justiça Federal, dando um exemplo que se irradia para o Brasil de absoluta seriedade e trabalho contínuo. O Brasil tem hoje computado, segundo o CNJ, 84 milhões de processos. Parece piada. Eu fiz uma busca tentando saber quantos processos tem. Os colegas são mais inteligentes, certamente sabem, mas eu não consegui descobrir quantos processos tem, por exemplo, na Itália, né, cuja corte de cassação tem 380 juízes, né, na Alemanha, nos Estados Unidos, não consegui obter. Mas eu duvido que a China tenha tanto processo quanto nós temos. Desses 84 milhões, uma boa porcentagem está na federal e dentre a federal aqui em São Paulo. E nós damos conta do recado. Se mais não fazemos, é porque estamos atingindo os limites das nossas capacidades laborativas e de infraestrutura. Nós damos à sociedade a resposta que ela espera, embora não reconheça. Quando eu digo nós, não falo só dos juízes, eu falo também dos funcionários e das funcionárias, porque nós nada seremos sem o concurso dos nossos amigos funcionários. Eu nunca uso a palavra servidor. Servidores somos todos, de Deus. Só quem está aqui, nós somos funcionários públicos, inclusive magistrados. Você olhar o direito administrativo clássico, que se abebera no direito administrativo francês, você verá que o juiz é um funcionário público. E isso não é capitis de minutio, muito pelo contrário, é uma valoração. Nós servimos o Brasil e não nos servimos do Brasil, como muitos fazem. Mas, hoje, nós, funcionários públicos, estamos debaixo da alça de mira de pessoas que atribuem a nós a condição de saúvas. Quando eu era menino, no final dos anos 50, tinha um ditado que vinha do tempo de Getúlio Vargas. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Nem o Brasil acabou com a saúva, nem a saúva acabou com o Brasil, porque eu canso de ver saúva andando lá na minha casa. E continuamos vivos, ela não nos devorou. Então isso aí é uma conversa, mas é usado até hoje como para mostrar que o juiz, o servidor público, é um cupim que fica devorando as riquezas nacionais, quando nós sabemos que é exatamente o contrário. Muitos dos que atribuem a nós essa deletéria atitude é que são os devoradores da riqueza brasileira. Um país que tem, no primeiro semestre desse ano, segundo o IBGE, um PIB de 3 trilhões de reais, é um país rico. Onde está essa riqueza? Aonde ela reverte em serviços públicos, em cuidados justos com a população, em remuneração condigna? Eu pesquiso isso todo dia. Então, a culpa não é nossa. Ah, estrutural. Só que eu estou escutando essa história do estrutural, né, desde que eu usava a calça curta. Isso faz muito tempo. O Brasil é sempre o país do futuro. Quando é que esse futuro vai chegar? Então, a culpa não é nossa. Estão investindo contra nós, contra nossos direitos, dizendo que são privilégios, penduricalhos, que enriquecemos à custa do sangue, suor e lágrimas do restante da população. Dizem que o juiz brasileiro é um sanguessuga, porque o salário de um juiz brasileiro equivaleria a 15%, a 15 salários básicos da população. Eu acho lindo isso. Se você vê o valor do salário básico da nossa população e comparar com o salário básico, por exemplo, na França, que hoje é de 1.400 euros, e multiplica um euro por 6,06, você vai ver que esse argumento é uma patifaria. Um juiz federal nos Estados Unidos recebe por ano 298 mil dólares. Divide por 12, já é quanto dá. Na Itália, existem penduricalhos, além dos salários. Como, por exemplo, auxílio moradia, aposentadoria especial para certos casos. Né? Ninguém fala nada. E eu duvido que o juiz italiano trabalhe mais do que o juiz brasileiro. Ele é assassinado em maior escala. Mas isso não significa que aqui também não sejam assassinados juízes e juízas que apenas cumprem o seu dever. Então, no frigir dos ovos, isso tudo é conversa fiada. É que cai bem em certos setores e segmentos para ser usado contra nós. O que é feito todo dia aqui, no Estado, na Justiça do Trabalho, isso não é visto. Faz parte, dizem muitos. Não, não faz parte. Porque a vida pública tem que ser séria. E a piada não faz parte da vida pública. Então, fica aqui a minha homenagem de final de ano a todos. Todos os que eu já nominei, eu repito. Muito obrigado. Receba a homenagem modesta dessa vice-presidência que abusa de seus poderes em toda a sessão para falar demais, mas que fala do coração. E ano que vem, mais aventuras forenses serão praticadas por nós em favor da sociedade brasileira. Peço que a doutora Sandra leve a idêntica homenagem aos nossos colegas do Ministério Público Federal. E assim, meus queridos senhor presidente, amigos...
Pois não, permita-me, eu gostaria, né, e farei um cumprimento especial à Vossa Excelência pela cultura, leveza e, ao mesmo tempo, o amplo controle das tarefas judiciais que o senhor sempre apresentou nessas décadas nas quais trilhamos um caminho sempre atrás dos seus passos. O senhor é um exemplo especial para magistrados como nós. Então, fique com os meus mais sinceros cumprimentos. E que, claro, estendo a todos os demais colegas e amigos, né, sejam funcionários, né, quem quer que seja aqui, somos, afinal, todos colaboradores. Sim. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado pela sua grandeza de coração.
Senhor presidente, também me permita o uso da palavra.
Pois
não. Eu apenas quero fazer coro ao eminente desembargador José Carlos Francisco, ao cumprimentá-lo e registrar que o professor Richard Susskind, da Universidade de Oxford, diz que o segundo país de maior litigiosidade do mundo é a Índia, com 45 milhões de processos judiciais. E recentemente teve uma reportagem relativamente longa, do jornal The New York Times, a respeito, na Índia, em que o jornal dizia que, se não entrassem novas ações na Índia, os atuais juízes demorariam 300 anos na Índia para terminar com a litigiosidade. E o primeiro país no mundo é o Brasil, segundo o professor Richard Susskind, com os nossos, à época, 80 milhões de processos. Então, ele até aponta que Brasil e Índia são os dois pontos fora da curva no mundo, porque o trabalho dele é de ampliação do acesso ao judiciário. Como ele diz, esse trabalho de ampliação não é necessário para países como Brasil e Índia, que já tenham um acesso ao judiciário que é completamente distinto dos demais. Então, dito isso, em reforço, não apenas esse ponto, mas a todos os demais que Vossa Excelência trouxe aqui para nós, reforçando as palavras do eminente desembargador José Carlos Francisco, da nossa alegria de ser presidido na sessão por Vossa Excelência, por toda a sua cultura, toda a gentileza, toda essa relação fraterna. Eu quero oficialmente cumprimentar também todas e todos nesse momento de festas, nesse encerramento profícuo do final do ano, em que todos nós vamos restabelecer nossas energias, que são diuturnamente diminuídas um pouquinho aqui no nosso labor, mas que voltemos todos com muita saúde e muita esperança para o próximo ano. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado. Doutora Sandra.
Muitíssimo obrigada. Eu retornarei a palavra ao nosso queridíssimo presidente, e com toda certeza, mas eu não poderia deixar de comentar a que dá alegria, não só aqui por parte do Ministério Público Federal, mas como cidadã, em ter essa luz que é o Dr. Johnson de Salvo, digno presidente dessa, e hoje presidindo essa sessão de primeira sessão, e na vice-presidência, contribuindo para que todos tenham essas luzes benfazejas da alegria, da simplicidade, da fraternidade, do amor, do incondicional apoio e do magistério, porque ele nos ensina todos os dias. E quem, a não ser alguém da altura deste magistrado, consegue dar personalidade jurídica a uma caneta Parker? Porque escreve esse magistrado ainda seus votos, tenho certeza, alguns deles com a mesma virtuose de um maestro de um concerto. E é assim que ele conquista muito facilmente, não só naturalmente, né, espaços e amizades por onde passa. Valoriza suas equipes, valoriza seus servidores, cumprimentando aqui Maurílio e toda essa equipe eficientíssima. E agradeço muitíssimo as palavras iniciais. Se tem alguém aqui que pertence a algum grupo de uma instituição no nível global, certamente é esse que ilumina esse conclave, Dr. Johnson de Salvo. E aqui agradeço, eu estou retornando, por isso, o comentário do Ministério Público Global, após 3 anos na diretoria executiva de um projeto estratégico do Ministério Público Federal internacional com a Alemanha. Eu pude conhecer tanto o correspondente Superior Tribunal de Justiça quanto o correspondente Supremo Tribunal Federal alemão. E eu me lembro das palavras do ministro Mauro Campbell na oportunidade, naquela missão, em que relatou que a quantidade de feitos de um dia apenas de um ministro de tribunal superior correspondia ao montante de trabalho de um ano no correspondente STF alemão. Então, só posso dizer da propriedade dessas palavras, o fechamento dessa sessão de hoje. Agradeço muitíssimo a possibilidade de continuar caminhando essa estrada de luz com pessoas da altura do Dr. Johnson de Salvo e de todos os eminentes magistrados que aqui estão. Muitíssimo obrigada e colham aqui o nosso fraternal abraço de final de ano e devolvo a palavra ao nosso queridíssimo presidente dessa sessão, desembargador federal Johnson de Salvo. Obrigada.
Obrigado. Dá para ver que a doutora Sandra é minha amiga, né? Exagera. Bem, meus amigos e minhas amigas, então, chegando ao final da nossa sessão, reiterando tudo o que já foi dito, eu declaro encerrada. Ei, doutor. Então.
Tchau, tchau.
Tchau, doutora. Um abraço.
Um abraço. Até semana que vem, doutor Johnson.
Um abraço, um beijo. Você não...